Deus amado, eu quero te agradecer por esse momento, por esse tempo, e quero pedir que o Senhor possa, o Senhor, ministrar em cada um dos nossos corações, em nome de Jesus. Fala conosco, ó Espírito Santo, em nome de Jesus. Dá para ouvir um amém bem forte?
Amém.
Então fala comigo: fogo do altar. Mais forte: fogo do altar. Em castelhano: fuego del altar. Amados, antes de entrarmos no texto que vamos ler, preste atenção, esse texto ele se sucede quando três pessoas eles se levantam e contaminam todo um povo para se levantar contra Moisés e contra Arão. Eles conseguiram o questionamento desse povo, Natã, Abirão e fugiu o nome do outro. Eles conseguiram contaminar o povo, dizendo: mas vem cá, por que que só Arão vai oferecer sacerdote? Vai oferecer o fogo e o sacrifício ao Senhor? Nós todos somos povo santo, nós também temos que fazer. E aí virou aquela nhaca, e uma maldição se levantou e desceu sobre aquele povo. Uma praga veio, e o povo começou a morrer da praga, porque nenhuma praga entra à toa. Ela entrou, por quê? Eu falei: não, mas é porque o povo, só porque o povo não concordou que era Arão? Não, não é isso, é que o povo não concordou com a direção de Deus. Deus falou: Arão vai ser o sacerdote. Deus havia escolhido, e ele vai oferecer, e todo mundo queria fazer tudo ao mesmo tempo. Ou seja, fala comigo: desobediência a Deus. É esse o fruto, e gerou a maldição. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão. Isso aqui, preste atenção, a terra já havia aberto, já haviam consumido, um buraco se abriu na terra, consumiu todos aqueles que tinham se levantado. Não foi o suficiente aquilo lá, o povo ainda continuou se murmurando contra Arão e Moisés, e automaticamente contra quem? Se eu te prego uma palavra aqui hoje, e se essa palavra é da Bíblia, e se você ir contra ela, não é contra mim que você está indo, não, irmãos, é contra o dono da palavra, é contra Deus, porque eu só estou transmitindo para você. A palavra não é minha, a palavra é dele. Você tem que ter esse entendimento. Eu estou te transmitindo uma palavra, mas ela não é a minha, ela é do seu Pai, ela é do Senhor. Quando você não concorda com ela, não é de mim que você não concorda, é da direção do Pai. Esse entendimento eles não tiveram, eles não entenderam isso. E já havia, Deus falou para Moisés: fala para esse povo que se esse povo morrer de morte natural, não sou eu que estou agindo, mas se houver uma coisa estranha, pode ter certeza que sou eu que estou fazendo. E Deus abriu, Deus falou: separa quem não é, quem não está em rebeldia, traz para cá, deixa quem está em rebeldia lá com eles. E aonde ficou esse povo? Abriu um buraco e consumiu todos. Você pode ler Números capítulo 16, que eu estou pegando só a parte final da história. Pode ler depois tudo que eu estou te falando, com detalhe, riqueza de detalhes. Aí aqui, o povo que ainda viu isso, mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão, dizendo: vós mataste o povo do Senhor. Foram eles que mataram? Eles colocaram a mão naquele povo? Não, o povo desobedeceu a ordem de Deus, o buraco se abriu. Se você não quer um buraco que te consome, se você não quer um buraco na sua vida, não desobedeça a Deus, obedeça ao Senhor, obedeça a palavra. Agora, se você se levantar contra Deus, se prepare, porque um grande buraco vai abrir na sua vida, talvez não de forma natural, mas no espiritual, e vai consumindo, vai levando você para o buraco e não para cima, porque Deus quer você para cima, em nome de Jesus. E tendo-se sublevado a congregação, tendo-se levantado, se unido contra a congregação, contra Moisés e Arão, dirigiu-se para a tenda da revelação, e eis que a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. todo mundo se levantou contra Moisés, o que ele foi fazer? Ele foi para a tenda, ele foi buscar o Senhor e a glória desceu naquele lugar. Segue o texto. Vieram, pois, Moisés e Arão à frente da tenda da revelação. Então disse o Senhor: levantai-vos do meio desta congregação, para que eu, num momento, a possa consumir. Então caíram com o rosto em terra. O que Deus falou? Me desobedeceram de novo. Se levantaram contra a minha direção de novo. Se afasta daí, porque eu vou abrir um outro buraco. Aí eles colocaram o rosto em terra e falaram: Senhor, não faz isso não. Tem misericórdia, Pai. Segue o texto. Depois disse Moisés a Arão: olha a sabedoria de Moisés. Toma o teu incensário, põe nele fogo. Da onde? Das festinhas, dos clubinhos? Não. Fogo da onde? Do altar. Deita incenso sobre ele e leva-o depressa, corre à congregação e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu do Senhor e já começou a praga. O que ele falou? Corre, Arão, você é o sacerdote, corre, vai lá na tenda, pega fogo do altar. Moisés, não posso fazer uma chaminha aqui do meu jeito. Não, é do altar. Mas eu tenho no caminho, daqui até eu chegar ao altar, tem fogo espalhado por aí, eu pego daqui e eu vou do altar. Não, mas eu vou abreviar o tempo se eu pegar daqui do altar. A direção é clara, do altar. Não, hoje eu não vou no culto, eu vou ficar aqui em casa, porque eu busco a Deus do mesmo jeito. Do altar. Do altar. Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Esse é o grande problema que tem que ser resolvido hoje aqui na nossa vida. Não é do seu jeito. Qual que é a mensagem que está dizendo aqui? Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Ah, mas eu não concordo, eu não gosto. É do jeito de Deus, queridos. A bênção está, a bênção se estabelece quando eu faço do jeito de Deus. Está ruim falar amém para isso? Está ruim falar um amém bem forte para isso? Fala, é do jeito de Deus. Amém, amados? E aí o que que Arão, o que que Moisés fala? Corre e faz isso, por quê? Porque você vai fazer expiação pelo povo, você é o sacerdote. E por que que ele não foi? Porque cada um tem o seu papel, queridos. Não era papel dele. Talvez Moisés fosse mais rápido, talvez Moisés tivesse mais energia do que Arão, mas o papel não era de Moisés, o papel era de Arão. Moisés deu a direção: vai e faz o que é seu papel. Tomou o Arão como Moisés tinha falado. O que que Moisés fez? Do jeito dele ou como Moisés tinha falado? Como Moisés tinha falado. E correu ao meio da congregação. E eis que a praga havia começado entre o povo. Me ajuda aí, quem está com a Bíblia aberta, vai lá para o 49, vê quantos mil morreram. E só me fala para mim, que eu fugiu da cabeça. 14.700 já tinham morrido. Olha só, a praga estava 14 mil, não é 14 pessoas. E eis que a praga já havia começado entre o povo, e deitando incenso no incensário, fez expiação pelo povo, e pôs-se em pé entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Deixa eu te fazer uma pergunta: sinceridade diante de Deus, você acha que foi a fumaça, o fogo, que acabou com a praga? Tinha alguma coisa naquele incenso, nele, que acabou com a praga? O que que acabou com a praga? Duas coisas. Uma, na verdade uma só: a obediência plena à direção de Deus. Obedeceu a Deus plenamente. Foi e pegou fogo do altar, não buscou atalhos, fez o que tinha que ser feito, fez conforme, porque Moisés estava falando o que Deus tinha falado com ele, e ele fez depressa, ele correu. Eu trouxe alguns três reflexões para você, para nós pensarmos. Põe, por favor. Livrando-se da maldição. Quem quer ser livre da praga, da maldição? Diga aleluia, glória a Deus, eu quero. Primeiro, não se levante contra a vontade do Senhor. Fala assim, não se levantar contra a vontade do Senhor. Um texto interessante. Quando rejeitaram a Jesus, não puderam receber milagres. Se você leu a reflexão de ontem, do 365 dias, ela falou sobre isso. A Bíblia fala que eles ficaram preocupados em saber, era esse o Jesus, filho de Maria? Estão ali seus irmãos? E a Bíblia diz, e por isso Jesus não pôde fazer ali milagres. E ele ia nas regiões circunvizinhas, e ali os milagres aconteciam. Mas onde não o reconheceram, não pôde fazer milagre. Mas o texto fala também, um texto sobre Ana, em 1 Samuel, em que Ana, ela chega clamando, chorando pelo seu milagre, e tinha um sacerdote chamado Eli. E não era um sacerdote muito alinhado, não. Eu não tenho tempo para falar da história dele, mas a vida dele não era muito bacana, não. Só que ele era um sacerdote. E ele chegando, ele até julgou ela, falou, o que você está fazendo aqui, mulher? Você bebeu de noite, está bêbada aqui, achando que está orando. E ela falou, não, meu senhor, não fala isso. O que você está vendo aqui é uma mulher chorando, clamando pelo seu milagre. Aí ele entendeu e ele solta uma palavra, vai e seja feita conforme a tua vontade. O que aconteceu? Qual era a vontade dela? Ter um filho. Daí um ano ela volta, trazendo um filho no braço. Sabe o que ela entendeu? Eu não quero saber quem é que está naquele altar que vai colocar a mão na minha cabeça. Eu vim aqui buscar o meu milagre, eu vim aqui falar com Deus. Sabe o que ela entendeu? Ela entendeu o poder do altar. Aquele povo tinha Jesus, mas não tiveram os milagres de Jesus. Por quê? Porque para eles ele era o filho do carpinteiro. Para eles ele era o filho de José, que nem de José era, que não era mesmo. Era o filho da Maria. Era um menino que cresceu na rua. E por causa disso não receberam milagres. Aí abre aqui uma reflexão. Quem são os pastores, os diáconos, os obreiros desta igreja para você? Enquanto você olhar para eles como pessoas comuns que não têm unção, sabe o que vai acontecer? Você não vai receber da unção. A hora que você fechar os seus olhos e vir para cá e falar, Senhor, nem quero saber quem é que vai tocar na minha cabeça. Porque o toque, o Senhor vai usar uma mão humana, mas o toque vai ser do Senhor, Pai. O óleo é um óleo que eles vão colocar na mão dele, mas é o teu Espírito Santo que vai entrar na minha vida. Se você vier aqui com aquela mensagem daquela mulher, se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curada. Irmãos, o céu vai se abrir para a sua vida. Por isso que você precisa entender, você está no natural, sentado numa cadeira, mas esse ambiente não tem nada de natural, aqui é um ambiente espiritual, e você precisa transitar no espiritual para receber a tua bênção que está no espiritual. Amém ou não? Então entenda isso hoje, venha para cá e não se levante contra, venha para pegar fogo do altar na sua vida em nome de Jesus. Dá para ouvir um amém bem forte ou não? Amém. Ponto 2, nunca entre em confusões, pois ela te tira do propósito de Deus. Gente, a primeira leva, por que que foi comida pela terra? Que se levantou contra a vontade de Deus, sim ou não? Sim. A segunda não foi comida, por quê? Porque não tinha entrado na confusão, só que aí ela entra de novo. Começaram a murmurar contra Moisés, entraram no mesmo espírito mau que tinha naquele outro povo, que tinha, já tinha morrido, e começou a morrer todo mundo, já tinha morrido 14.700. Moisés intervém. Graças a Deus que deu tempo. O que que acontece às vezes? A gente vem para a igreja, acontece muitas vezes, estou eu do lado do irmão, e eu estou aqui adorando o Senhor, o Pedrinho está cantando, canta uma música muito comum. bem comum, todo mundo sabe que acha, estão cansados.
Tua fidelidade és grande.
Aí eu tô aqui, ó, e eu tô amando a música.
Tua fidelidade.
Aleluia, tô no céu. Tô tocando lá nas... bem baixinho, tô tocando. O outro do lado chega para mim e fala assim: mas de novo essa música? Será que esses caras não podem tirar uma música diferente? Aí eu começo a pensar igual e falo: mas sabe o que é verdade? Toda terça canta esse negócio. Saiu da unção, saiu do propósito. Estava tocando no céu e tem um infeliz para falar besteira na ouvida e ele dá ouvido. Tem um sanguessuga, um morcegão, um vampiro espiritual para arrancar a bênção de você. Estava quase lá, mas entra na confusão. Se um cara falar isso para você, dá um tapa nele. Fica quieto que eu estou tocando no céu. Se você não quiser tocar, vai achar o que fazer, mas não me enche, não me atrapalha. Não entra em confusão que não é sua. Não entra em aca que não é tua. Vive o que Deus tem para você. Colhe o que Deus tem para você. Tira fogo do altar que é para você. Amém? Não entra nessa. Não entra nessa. Pelo amor de Deus, eu dei um exemplo pequeno, mas para refletir o que eu quero falar para você. Aquele povo estava livre do buraco, de ser consumido pela terra, mas não, tem que achar uma confusão para se meter. Morreu 14.700. Venha para Deus e tenha só uma direção: fogo do altar. Eu vou pegar fogo do altar hoje, não vai ser outra coisa. Ponto 3 e nós fechamos. Sempre vem em busca do fogo do altar, ele que faz cessar as pragas. Então vem para cá, ó, focado. Venha como se esse aqui fosse o último culto da sua vida, a última oportunidade que você tinha. Sabe qual que era o diferencial daquela mulher que ela falou assim: se eu apenas tocar nas suas vestes eu serei curada? Ela não tinha mais nada. Vou te contar uma historinha que muitos já conhecem, mas talvez você não conhece, e se você já conhece, não tem problema, que reforce o que nós estamos falando. Eu me foge o nome do general, mas era um conquistador que ele tinha determinado conquistar um determinado lugar, que era uma ilha. Você chegava lá de barco. Agora minha cabeça foge os nomes, qual era o lugar, quem era o general. Quem conhece a história, senão você pesquisa depois, você vai saber, porque o nome é o que menos importa aqui. E ele chegava lá, estacionava os barcos na praia, subia e levava pau. Quando ele começava a apanhar, porque lá tinham os muros, um grande quartel lá preparado contra eles, o que eles faziam? Corriam de volta para os barcos e iam embora. Depois ele voltou com o povo de novo. Agora nós vamos conseguir. Chegava lá, quando começava a morrer gente, eles voltavam de novo. Terceira vez ele falou: vocês podem ir que eu vou depois. E eles foram, todo animado. Aí quando eles começaram a perder, eles correram de novo. Quando chegaram na praia, sabe o que eles viram? Todos os barcos tinham sido queimados. O que você fez, general? Queimei os barcos, acabou. Agora ou nós vencemos ou nós morremos. O que aconteceu? Conquistaram. Porque não tinha mais saída. Você tem que servir a Deus desta forma. Não tem plano B para a minha vida. A minha vida pertence a Deus. Eu estou vindo aqui para receber de Deus e acabou. Ponto final. Eu não tenho plano B. Se você está aqui com plano B, está aí a resposta do porquê que teu milagre ainda não chegou para você. Venha para cá apenas com esse plano. Eu sou de Deus, eu pertenço a Deus, eu vim aqui buscar fogo do altar e não tem conversa. Quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Só quem entendeu, dá uma glória a Deus bem forte. Então o que você está fazendo aqui hoje? Fala: vim buscar fogo do altar. Quero levar fogo do altar para minha casa. Quero levar fogo do altar para minha empresa. quero levar fogo do altar para minha família, quero levar fogo do altar para onde eu vou. Eu vim aqui porque eu sei o poder do altar. E já olha para o teu irmão do lado e fala aí: não vem ser vampiro na minha vida, não. Não vem ser sanguessuga na minha vida. Amém? É uma brincadeira, mas tem muita verdade nisso. Muita verdade. Às vezes eu fui num culto, eu tenho gravado aqui. Eu sentei num lugar. Me deu tanta indignação. Eu não podia fazer nada. Que eu gravei. Três pessoas no meu lado. Um não parava de conversar com a outra. Mas não parava. Eu não falei para ficar quieto, porque falava tão baixinho que não me atrapalhava. Mas o movimento me atrapalhava. E do outro lado a pessoa... celular. O que está fazendo na igreja? E sai da igreja e fala: fui, não senti nada, Deus não falou comigo. Mas não vai falar mesmo? Ele não deixa. Não tem como falar. Vem com tudo. Queima teus barcos. Vem para vencer, vem para arrebentar a boca do balão. Fala: é hoje. Vem para esse altar aqui, fecha o olho e fala: Senhor, é hoje. Eu quero o fogo do teu altar, eu quero a tua presença, Senhor. Eu não estou em mais uma terça-feira, eu estou na terça-feira que o Senhor preparou para mim. E eu quero receber hoje em nome de Jesus. Nós estamos declarando, semeando milagres. Esse povo desobedeceu a Deus e semeou morte. Quem semeou milagre aqui foi Moisés e Arão, porque pegaram o fogo do altar. Hoje, em nome de Jesus, entra nesse mês que está nascendo, levando o fogo do altar, acabando com as pragas, com as maldições da sua vida, em nome de Jesus, e declarando lá na tua alma: eu sou alguém que vou semear a vida, em nome de Jesus. Feche seus olhos, olhe por um instante no seu lugar, fale com Deus aí sobre a palavra que você ouviu. Eu vou lembrar os pontos para você. Ponto 1: não se levante contra a vontade do Senhor. Hoje, venha para cá com a certeza no coração de que Deus vai te visitar. Nunca entre em confusões, porque ela só tira você do propósito. Ela vem do inferno para tirar você do propósito. E sempre venha com o propósito: eu vim buscar fogo do altar, porque é Ele que faz cessar as pragas da minha vida. Em nome de Jesus, vai falando com o Senhor aí. Vai clamando ao Senhor. Vai pedindo perdão. Vai dizendo: Senhor, me ajuda. Eu quero daqui a pouco ir para o teu altar e sair com o fogo do altar, Pai. O fogo da tua presença. Oh, Senhor, o fogo que faz cessar a praga, o mal da minha vida. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia, Pai.